Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. A imprensa e a terceira via. O tema é tratado nesta quinta-feira por dois destacados colunistas. Um deles, Merval Pereira, escreve no Globo. O outro, José Roberto de Toledo, publica no Estado de São Paulo. Embora este observador não costume citar nomes, mesmo quando analisa textos específicos, a circunstância aponta a conveniência de identificar os autores, porque o assunto provavelmente irá dominar a crônica política nos próximos meses, talvez nos 3 anos que nos separam da campanha presidencial de 2018. O pano de fundo é a operação de guerra conduzida pela imprensa hegemônica, com o propósito de isolar e fragilizar a atual presidente da República e, ao mesmo tempo, atacar ininterruptamente a reputação do ex-presidente Lula da Silva, que é tido como provável candidato ao Planalto na próxima eleição. O grande destaque dado às sucessivas manifestações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a última delas dominando o programa de seu partido, o PSDB, na televisão, é parte desse processo. Como já se afirmou neste espaço, a análise diária do noticiário político e sua extensão lógica, as escolhas da imprensa entre os fatos da economia, aponta claramente o propósito de manter sitiada a presidente Dilma Rousseff. Nem que para isso seja necessário dar apoio ao senador Renan Calheiros e ao deputado Eduardo Cunha, dirigentes do Congresso Nacional, visados pela Operação Lava Jato. Mas essa pressão é controlada no limite da governabilidade, porque a mídia tradicional não pode contrariar o chamado setor produtivo, que tem interesse no plano de ajuste proposto pela presidente. O nome do jogo é manipulação, mas esse é um aspecto tão explícito que sua observação não representa um desafio instigante. O leitor crítico enxerga isso com a simples visão das manchetes. Para entender metade da história, basta ler o editorial publicado pelo Estado de São Paulo na quarta-feira, intitulado O Pesadelo de Lula. O texto pode ser considerado um clássico do lacerdismo, que passou a marcar a linguagem da imprensa brasileira a partir da ascensão dos pitbulls ao panteão do jornalismo. Escrita em chulo, a nova língua que caracteriza o jornalismo predominante no Brasil, e sem a verve que marcava as diatribes de Carlos Lacerda, essa declaração explícita de engajamento partidário funciona como ancoragem para o discurso do veterano líder tucano na TV. Tecendo a rede. Um filósofo diria que ambos, o editorialista em nome do jornal e o político sociólogo em nome da fração da sociedade representada por seu partido, personificam o cinismo em estado clássico, ou seja, a alienação em relação à sociedade como um todo ou à construção de um mundo à parte da política. Esse mundo particular é regido por uma ética muito conveniente, na qual os malfeitos do poder têm um calendário especial. Segundo esse calendário, a corrupção nasceu em 2003, quando Lula da Silva assumiu a presidência da República em primeiro mandato. Voltando aos dois colunistas citados, por que seus textos marcam de maneira tão clara o próximo episódio na disputa partidária, que estimula radicalismos e divide de maneira tão visceral a sociedade brasileira? Porque os dois avançam na observação do cenário retratado pela imprensa hegemônica e apontam para um horizonte em que se torna propício o surgimento de uma terceira opção aos dois polos em torno dos quais se adensam as forças políticas. Na opinião dos dois autores, PT e PSDB correm o risco de morrer abraçados em 2018. Tanto Pereira quanto Toledo se referem ao fato de que, ao se engalfinhar com o PT, o PSDB perde apoio de muitos de seus eleitores, porque os correligionários tradicionais dos tucanos não se reconhecem mais no radicalismo assumido, segundo Merval Pereira. Pode-se acrescentar que, alinhando-se com as forças mais reacionárias do espectro político, o PSDB se desfigura aos olhos do cidadão politicamente educado que apoia a social-democracia. Já o jornalista do Estado de São Paulo pondera que 66% dos brasileiros não têm preferência partidária. Apenas 14% votam firmemente no PT e o PSDB tem o suporte incondicional de apenas 6% dos eleitores. Os dois colunistas enxergam um cenário favorável ao surgimento de uma terceira via. Merval Pereira vislumbra uma candidatura do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, e cita mais à direita o senador Ronaldo Caiado e o deputado Jair Bolsonaro. José Roberto de Toledo afirma que há espaço de sobra para quem souber contar uma história nova e convincente. Nenhum dos dois se lembrou da ex-senadora Marina Silva, que tece sua rede longe do barulho da mídia.